Olá para você que segue ligado aqui no nosso site, o Notícias Agrícolas. A gente começa mais um boletim e dessa vez pontuando sobre os cenários aí pro mercado do trigo, tanto internacionalmente como nacionalmente. A gente, claro, chama para essa conversa o analista das safras e mercado, Elcio Bento, já está aqui com a gente. Elcio, seja muito bem-vindo ao nosso site. É sempre um prazer te ter aqui, claro, pontuando sobre o mercado do trigo.
Olá, Andressa, prazer é todo meu. Boa noite, boa tarde, na verdade, a todos. Vamos falar então sobre um pouco. Podemos retornar?
Sem problemas. Elcio, queria começar falando com você porque a gente tem visto a colheita entrando em sua reta final nos principais estados produtores, mas um alerta é com relação aos preços. Os produtores falam: a gente está com um bom desenvolvimento, a gente está vendo uma boa produtividade, mas os preços estão aquém do esperado. Vocês também têm acompanhado isso? De que maneira o mercado interno tem acompanhado aí com relação aos preços?
É, de fato, Andressa, a gente tem uma safra que começou mal, digamos assim, em termos de área plantada, reduziu bastante a área plantada, mas o que a gente viu no decorrer da safra foram boas produtividades. Não é uma coisa homogênea em todo o país, mas se nós pegamos, por exemplo, Minas Gerais e Goiás, tiveram safras excepcionais. Nós tivemos um começo difícil nessa região, especialmente com o trigo sequeiro, mas depois a gente teve uma produção que surpreendeu, foi maior do que a do ano passado e com muita qualidade. O próprio estado do Paraná, que sofreu com geada, sofreu com granizo, teve também 85% da sua safra que tinha sido colhido, que já foi colhido, foi de boa qualidade. Agora, no final, como nós tivemos alguma dificuldade e por excesso de chuva, mas é uma safra ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, que tem sido boas. O próprio estado de São Paulo também tem uma safra boa. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está ganhando corpo a colheita agora. Nessa semana, que teve um tempo mais firme, a gente deve chegar à metade da colheita já dentro do estado. E também é uma safra que, por ser uma safra que o produtor investiu pouco em tecnologia, por todas as dificuldades que a gente teve no decorrer do plantio, a gente tem uma produção que vai ser traz uma tendência de uma safra muito próxima do ano passado. Então, tem condições, ou está tendo uma safra até melhor do que se esperava em termos de produção e também de qualidade, à exceção do trigo que está sofrendo agora com chuva. E ainda pode sofrer no caso do Rio Grande do Sul, que ainda tem a metade no campo. Em relação aos preços, o que vem acontecendo é que não é muito tudo, na verdade, o que acontece vem do mercado internacional. A gente tem uma safra mundial cheia, nós temos uma safra argentina com abundância de trigo também, e por último nós temos um câmbio que não favorece a formação de preços. O produtor gaúcho, o brasileiro como um todo, formou uma safra com custo de dólar alto, em torno de 5,80 até 6, e agora está vendendo com dólar em torno de 5,40, então para a formação de preço isso é baixista, por isso que as cotações estão tão baixas nesse momento, cerca de 15% inferiores ao do mesmo período do ano passado.
E, Elcio, diante de tudo isso, como que fica os custos de produção? Você falou, iniciou com uma safra com dolarizada elevada, agora está sendo vendida com preços aquém. Como fica essa margem de custo? E a gente sabe também que os produtores que fazem a safra de inverno, especialmente no Rio Grande do Sul, é para investir na safra de verão. Então, tem essa questão também.
Exato. Aqui no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente vem de vários anos de dificuldade climática, tanto na safra de inverno quanto na de verão. Isso tem trazido dificuldade financeira ao produtor. O produtor investiu menos este ano, especialmente em defensivos. Até pode ser que na adubação que vai ser depois utilizada dentro da safra de verão, já você trabalha a safra de verão dentro da safra de inverno, até tem uma tecnologia que não ficou tão aquém. Mas defensivos, especialmente relacionados a doenças fúngicas, elas foram deixadas de lado de fazer tratamento preventivo e fizeram de forma reativa, o que traz dificuldade, claro, para controle de pragas. Nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, bastante incidência de giberela, que traz queda da produção, alimenta uma micotoxina ADON que tem um limite para ser aceito dentro dos moinhos. Então tem essas dificuldades e traz alguns até cargas devolvidas em função disso. Para a safra de verão, agora a gente começa a ver, claro, toda essa questão de chuvas que a gente está tendo agora é prejudicial para a colheita do trigo, mas já pelo menos ao contrário dos outros anos, aqui no Rio Grande do Sul, pode trazer uma boa situação para o plantio da safra de soja, especialmente.
E Elcio, quando a gente fala também da nossa safra, a gente, claro, que fala de demanda. E a gente sabe que, comparado com os nossos vizinhos, eles acabam, às vezes, acabam entrando, trigo importado. Como está esse cenário, especialmente com essa safra? E você pontuou um pouquinho sobre a safra argentina. Como que estão tá os preços por lá, em termos de competitividade? Está muito mais vantajoso do que o trigo brasileiro?
Esse ano, Andressa, a gente vai ter uma grande necessidade de importação. Apesar do Rio Grande do Sul ser um estado que tem superávit de produção em relação ao consumo, é o único estado brasileiro que tem essa situação. Dentro do Brasil, como todo, a gente tem um déficit deste ano que é próximo a 7 milhões de toneladas. E se o Rio Grande do Sul exportar um volume um pouco mais significativo, isso tem acontecido já este ano, o Rio Grande do Sul já tem lotes comercializados para exportação, deve exportar quase 1 milhão de toneladas, ou pelo menos 1 milhão de toneladas, e isso vai trazer uma grande necessidade de importação, provavelmente, se não um recorde, muito próximo do recorde que nós tivemos em 2006, 2007. Um grande volume de importação. E aí que entra a Argentina. A Argentina é o nosso principal fornecedor. Em anos anteriores, há 2 anos, por exemplo, 2, 3 anos atrás, nós tivemos seca na Argentina e pouco trigo disponível na Argentina. E o Brasil precisou recorrer, sobretudo, à Rússia. Neste ano passado, a safra passada da Argentina e a safra atual, nós tivemos safras boas. A safra passada foi uma safra próxima a 20 milhões de toneladas. E para este ano, a Argentina se encaminha para produzir um recorde, né, de 23 milhões de toneladas. Então, o trigo argentino está competitivo. É um trigo que chega no Brasil em regiões que nós não temos produção, especialmente no Nordeste, a um preço muito competitivo em relação aos outros competidores. A gente considera o preço do trigo da Rússia, o trigo norte-americano, canadense, nenhum deles chega próximo a ser competitivo em relação ao trigo argentino. Então, a Argentina com a safra gigante e que vai abastecer o Brasil neste ano de grande necessidade de importação.
Olha, Elcio, conversando com alguns produtores, especialmente do Paraguai, eles também estão investindo em trigo para também se tornar competitivo e para trazer o trigo paraguaio aqui para o Brasil.
Exato, e nós temos, na verdade, quando eu falo argentino, eu estou falando mais em termos de Mercosul. O Paraguai, no ano passado, vendeu 600 mil toneladas ao Brasil. Neste ano, vem com a safra novamente boa. E o Paraguai tem a vantagem logística, né, de entrar por fronteira terrestre, em moinhos, especialmente do oeste paranaense, moinhos do Mato Grosso. O Paraguai é, sim, uma alternativa para muitos estados brasileiros, até melhor que a Argentina. A gente fala em termos de Argentina porque a produção argentina é de 23 milhões de toneladas e o superávit, o exportável da Argentina, em torno de 15 milhões de toneladas. Mas o Paraguai, tendo um saldo exportável de 600, 800 mil toneladas, e é destinado quase que exclusivamente ao Brasil. Para questão logística, ou o Paraguai entra para o mercado brasileiro, que faz fronteira, ou então tem que descer por rios e saindo por Nova Palmira ou por portos argentinos. Então o Brasil é o grande mercado paraguaio. E com certeza também, Andressa, vai ser um ano em que o trigo paraguaio vai ser muito competitivo, muito atrativo, especialmente nesses moinhos que estão mais próximos à fronteira com esse país.
Elcio, diante de todo esse cenário, como produtor, e estratégias para o próximo ano, para a próxima safra de inverno, como o produtor projeta ali? A gente sabe que o produtor ele sempre planeja à frente do seu tempo, safra, dos próximos ciclos, mas como você está vendo, podemos ter uma redução de área, ou o produtor vai manter essa área com menos investimento, ou o produtor vai buscar aí negociar preços melhores?
O Brasil tem que ser entendido de uma forma meio que heterogênea. Nós temos no Cerrado, por exemplo, uma situação de um produtor que está mais animado com o trigo, teve uma boa safra este ano, conseguiu comercializar tudo. E tem a situação, especialmente no sul do país, que é um pouco mais complicada. Um produtor que está tendo prejuízos nos últimos anos. O Paraná, por exemplo, teve 4 anos seguidos de quebra de safra. Esse ano também, no finalzinho, está tendo essa chuvarada. Aqui no Rio Grande do Sul também tivemos quebra de safra. E temos também preços pouco atrativos. Claro que muita coisa pode acontecer ainda até o início do plantio, pode ter reversão de preços, Mas o que a gente sente no campo, até eu tive recentemente uma viagem aqui para o interior do Rio Grande do Sul, é um certo desânimo em relação à produção de trigo. Se não mudar alguma coisa no cenário de comercialização até o momento da decisão do plantio, nós devemos ter novamente uma queda diária. É bem verdade que já caiu 20% o ano passado e muitas regiões não têm outras alternativas. Até a canola aqui no Rio Grande do Sul tem se colocado como uma possibilidade de cultura de verão que vem ganhando espaço. Mas, por enquanto, o sentimento no campo é meio desalentador e o que se projeta é uma nova redução diária. A gente espera, né, como quem é apaixonado por trigo, que nós tenhamos alguma coisa que reverta essa situação e traga melhores condições para o produtor poder voltar a investir no trigo. Mas, por enquanto, o cenário não é muito animador.
E Elcio, agora passando um pouco para o cenário internacional, que também é muito importante e ajuda a formar os preços lá na Bolsa de Chicago. Consultando e acompanhando o ProFarm, eles destacaram que o plantio do trigo de inverno lá nos Estados Unidos também está praticamente encerrado, está próximo de 91%, e que as condições também são boas. Então, esse cenário de oferta global de safras recordes aí podem pressionar os preços na Bolsa de Chicago?
A gente já vende safras recordes, né? Essa safra do 24-25, ela é uma safra que foi muito boa. A gente não teve praticamente perdas em nenhum dos grandes fornecedores. A gente pega os grandes exportadores: Rússia, União Europeia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Ucrânia, Argentina. Todos esses países tiveram safras muito boas na temporada passada. Agora, a safra de inverno que já está acontecendo, né? Praticamente finalizada no Hemisfério Norte. Ela é uma safra que também, por enquanto, está em boas condições, mas tem muita coisa para acontecer. Esse trigo agora vai ficar sob a neve durante o inverno do Hemisfério Norte, e somente no ano que vem a gente vai poder ver quais são as reais condições. Por enquanto, está acontecendo tudo bem. Só que a gente já vende safras muito boas e preços reprimidos. Se a gente pega as médias de preços, os preços atuais estão abaixo da média dos últimos 25 anos para um mês. De outubro para os meses de outubro, novembro, vem ficando abaixo. Então, são preços pouco atrativos. E nós tivemos aquela situação de elevação expressiva no momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, e agora a gente tem uma retração das cotações. Resta saber se essa desestímulo à produção vai ocorrer em função das produções, ou melhor, das safras menores. É muita coisa ainda, muito, muito cedo para se falar, a questão climática no trigo pesa muito. Mas se a gente tiver uma nova safra abundante, como teve neste ano, a tendência é que os preços continuem achatados no mercado internacional, nas bolsas norte-americanas como todo.
E Elcio, agora pontuando um pouco do lado da demanda, a gente também recentemente nessa semana teve a informação de que a China pode demandar o trigo dos Estados Unidos. Como você está vendo essa demanda pelo cereal, não só da China, mas de outros países?
Os Estados Unidos, mesmo quando estava nesse confronto com a China, estava conseguindo escoar muito bem a sua safra. Historicamente, a China compra em torno de 5% das vendas norte-americanas tem como destino a China. Não é um dos principais compradores, mas é mais no mercado. E de qualquer forma, o que a gente tem visto é os Estados Unidos vendendo muito bem a sua safra. Tiveram preços muito agressivos, é bem verdade, mas tem volumes num total de exportação que deve ficar em torno de 20 milhões até o final da temporada. Neste momento, em relação ao ano passado, está exportando 2 milhões a mais, ou seja, está mais agressiva. Os preços foram mais fortes, mas os Estados Unidos foram mais competitivos, mais agressivos no mercado internacional. E além dessa venda para a China, que abre a possibilidade de retornar ao mercado chinês, é bem verdade que a China não está tão agressiva no mercado internacional, mas é mais uma demanda. Os Estados Unidos conseguiu fazer acordos bilaterais, sobretudo com países do Sudeste Asiático, para colocar maiores volumes de trigo. Então, os Estados Unidos está vendendo bem, isso foi até sentido, está sendo até sentido em cotações nas bolsas norte-americanas, um novo mercado, mas a verdade é que os Estados Unidos está vendendo bem, porém vem de uma safra cheia, são duas safras muito boas nos Estados Unidos, estão com um grande saldo exportável que está sendo colocado dentro da normalidade. Não é suficiente ainda para a gente pensar que vai ter escassez e que os Estados Unidos vão precisar elevar suas cotações para garantir o abastecimento interno, mas é uma demanda, claro, que ajuda a reduzir a pressão sobre as cotações nas bolsas norte-americanas.
Certo, olha, Elcio, eu adorei conversar com você e já te adianto que vou te chamar mais vezes para dar entrevista e, claro, espero que eu continue aqui falando com você.
Será um prazer sempre, Andressa. Obrigado pelo convite. Qualquer coisa que eu precisar, só me chamar. Abraço.
Um abraço. Você então acompanhou a entrevista com o Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, pontuou aqui o cenário tanto para os preços internos, em que a colheita aí tem registrado avanço e chegando perto da reta final, mas os preços estão pressionados e os custos de produção desta safra foram elevados por conta do dólar aí, que também influenciou. A gente aqui na entrevista debateu com relação à safra dos nossos vizinhos aí, a Argentina e também o Paraguai, que vão ter safras muito boas e devemos ter aí um aumento desse trigo argentino, tanto paraguaio no Brasil, já que os preços estão bem competitivos e bem abaixo do que é o trigo brasileiro. A gente também trouxe um cenário de oferta e demanda global, já que as safras, aí as últimas safras em outros países também foram bem positivas e isso acaba contribuindo para uma pressão nos preços do trigo, tanto na bolsa de Chicago. Olha, vou deixar aqui registrado a participação. O Walter Júnior, ele fala: Olá, boa tarde. Então, sempre que vocês verem as nossas entrevistas, deixem as suas mensagens, deixem as suas contribuições, porque é muito importante aqui para a nossa programação, para as nossas entrevistas. Isso é muito enriquecedor. Antes da gente chegar à parte final, a gente vai para Bolsa de Chicago, a gente vai ver como está o comportamento do trigo por lá. E nesta sessão, o trigo trabalha com leves ganhos. O contrato dezembro trabalha com valorização de 2,50 pontos, precificado em 5,52 bushels. Já o março trabalha em 5,65 dólares por bushel, com valorização de 3 pontos. Já o maio trabalha com ganho de 2,25 pontos, precificado em 5,73 dólares por bushel. O julho trabalha com quase uma leve alta de 1,50 pontos e precificado em 5,82 dólares por bushel. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado no Notícias Agrícolas porque tem muito mais informações, claro, para você se manter muito bem informado. Até mais!